UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Nós trazemos ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória.
Que temos aí, Lolis? Oh,
na madrugada de 1º de abril, né, a dona de casa, uhum, Adelir Carmen Lemos, em trabalho de parto, foi retirada de sua casa por policiais armados e foi obrigada a fazer uma cesariana sob decisão da justiça, né? E a equipe do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes do Rio Grande do Sul, que é de onde é Adelir, alegou que havia risco iminente de morte da mãe e do bebê, por isso que eles acionaram o Ministério Público. O caso despertou debate sobre as alternativas à cesárea, o poder de escolha das mulheres, né, e a violência obstétrica. Então é sobre isso que a gente conversa agora com a coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sônia Lansky. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao UFMG Educativa.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Ok, Sônia, aqui é o Elias Santos, muito obrigado pela presença, bom dia em nome dos nossos ouvintes. Sônia, sobre o caso citado, a equipe médica apresentou 3 argumentos para a realização da cesárea. Primeiro, o fato da gestação ter ultrapassado 41 semanas, o fato do bebê, de o bebê estar sentado e da grávida já ter realizado 2 cesáreas anteriormente. Isso justifica? Havia outras alternativas? Qual que é a sua opinião, Sônia?
Bom, não é uma questão de opinião, né? Isso que eu acho que é importante a gente colocar, que a gente tem que se basear nas evidências científicas e também particularizar o cuidado. No caso da Adelir, até onde as informações estão disponíveis, nenhuma dessas situações que ela apresentava eram indicações absolutas de cesariana. Né? Você, 2 cesarianas anteriores, esse mito de que uma vez cesárea, sempre cesárea, é um mito, é, né, uma falácia em termos de evidência científica. Há um aumento do risco, sim, né, de complicações.
Sim.
Mas o aumento é muito pequeno, é em torno de 1 a 2%, o que não justifica você indicar uma cesariana absolutamente, né, uma indicação absoluta em todos os casos de cesariana anterior. E também tem um outro lado da história, que a cada cesariana, você também aumenta muito o risco para essa mulher e para o bebê. Então, tem que também ser ponderado os riscos que existem na própria realização dessa cirurgia,
sim,
que é uma grande cirurgia. Então, o fato dela ter tido duas cesáreas anteriores não era uma indicação absoluta. O bebê sentado também não é indicação absoluta de cesariana. E nem as 41 ou 42 semanas. Sabe por quê? Ela estava em trabalho de parto. Fizeram ultrassom, fizeram uma avaliação do bebê, mãe e bebê estavam muito bem. Então, o que esse caso nos traz é que era uma mulher bem consciente, bem preparada, que pesquisou, que se informou, que avaliou que as 2 cesarianas que ela teve anteriormente foram provavelmente sem indicação, o que acontece com a maioria das cesarianas no país hoje, porque a gente está com 56% de cesarianas do Brasil.
56%?
Deveria ser 15%.
Tá. Uhum.
Então, tem um excesso que não se justifica. Nesse hospital, nós ficamos sabendo, o índice de cesariana é altíssimo, então 70%. Então, o que nos parece é que os profissionais não estão com segurança para lidar com esse tipo de situação. Na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, no Japão, o parto pélvico, né, o bebê sentado, uma gestante que está com 41 semanas ou 42, mas em trabalho de parto, com o bebê bem, a mãe bem, né, fizeram um ultrassom lá, um perfil biofísico do bebê e dela, eles estavam bem. Então, o que seria indicado, e atendendo ao desejo dela, seria conversar com ela, expor claramente, com transparência, os riscos e os benefícios, e ela fazer a opção que ela fez, né? Ela queria entrar em trabalho de parto, ela volta para casa, continua em trabalho de parto, pensa em procurar uma segunda opinião ou uma equipe mais segura para conduzir uma assistência, no caso dela, que realmente tinha que ser dentro do hospital, né? Com uma equipe preparada. E, infelizmente, a médica que deveria acatar a decisão dela que já tinha um termo de consentimento dela, né? Ela já estava, já tinha toda uma situação legal adequada de proteção pela indicação. A médica tinha uma divergência, né? Opinou, a Adeli se posicionou, foi para casa esperando o trabalho de parto, ia procurar uma outra instituição para fazer o parto. No entanto, houve aí uma postura, digamos, muito intolerante, muito rígida e até abusiva, eu diria, sobre o direito, né, o estado de direito dessa mulher, o que eu acho que é uma questão muito grave, que coloca uma possibilidade de intervenção do Estado e do poder médico e do poder da justiça sobre o corpo da mulher ou sobre o corpo de qualquer um de nós, em qualquer outra situação semelhante, em que há um impasse, uma divergência, e que realmente é muito questionável.
Pois é, Sônia, que isso parece muito, muito doido mesmo, né? Porque ela acionou a médica, né? Acionou o Ministério Público e a Adeli foi buscada em casa por policiais para fazer esse parto. Por um acaso a senhora tem conhecimento de outros casos que a justiça aí ou a própria equipe médica tenha agido de maneira semelhante e tenha feito essa intervenção?
Não. Realmente parece que esse caso vai ser um caso emblemático, né? Até o momento, os profissionais médicos, os profissionais de saúde são orientados na nossa formação, a conversar abertamente sobre os riscos e benefícios de qualquer procedimento e qualquer intervenção sobre o corpo de qualquer pessoa, não é nem especificamente a questão da gravidez ou da cesariana, deve ter o consentimento do sujeito de interesse do cuidado, que é, né, a pessoa sobre cuidados de saúde. E a intervenção por meio da força policial, né, a intervenção na integridade corporal, é realmente uma medida de força que nós consideramos extrema, né, arbitrária, abusiva, e que realmente deve provocar uma reação da sociedade de não concordância com essa situação e de preservação dos direitos básicos do ser humano, que é o direito do seu próprio corpo.
Sim. No final das contas, ela acabou tendo que ter o bebê do modo como ela não queria.
Alô,
Sônia, você está me ouvindo? Ao final das contas... É uma queda do sinal.
Perdemos a sua.
Vamos tentar conversar com ela de novo, mais uma vez. Lembrando mais uma vez, você está ouvindo o programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa, e hoje é um tema interessante, importante para você que está ligado conosco, que nós estamos falando sobre a questão da cesariana no Brasil, a partir de um caso que aconteceu no dia 1º de abril. A dona de casa, Adelir Carmen Lemos, em trabalho de parto, e ela já tinha se pronunciado que queria fazer um parto que não fosse cesariano, foi retirada da sua casa por policiais armados e obrigada a fazer uma cesariana sob a decisão da justiça. Então nós vamos retomar agora a conversa, a entrevista com a coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sônia Lansky. Bom, Sônia, agora nos ouve melhor, Sônia?
Estou ouvindo, isso.
Sônia, no final das contas, ela acabou tendo que ter o filho da forma como ela não queria ter. E aí eu fico pensando o seguinte, ela era uma pessoa consciente, você disse, informada, ela assinou um termo e mesmo assim teve que fazer uma cesariana. E agora, e as outras mulheres que não querem fazer uma cesariana? Que precauções, o que deve ser feito, hein, Sônia?
A própria Adeli ontem foi entrevistada e colocou como uma recomendação para as pessoas que estudem, se informem, que saibam negociar, para que a gente consiga mudar essa realidade hoje no país de muito distanciamento entre o conhecimento disponível e as práticas dos profissionais. Como eu falei no início, não se justifica 50%, nem 70%, 80% cesariana. Há um desvio muito grave das práticas recomendadas que protegem a vida das mulheres e das crianças. Fazer cesariana desnecessária, eu diria que é um crime. É um crime porque expõe a mulher a riscos desnecessários e o bebê também. Então, esse contraponto, a sociedade precisa se informar melhor e debater isso mais, porque a repercussão desse caso, ela deveria nos subsidiar com relação a uma crítica, uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo. Né? O excesso de cesarianas coloca a mulher em risco, porque é uma grande cirurgia. Riscos imediatos e riscos no futuro. A próxima gravidez dela, ela tem um corte no útero e a placenta pode se posicionar mal, ela pode ter hemorragias, o útero já fica mais fino, ela já tem uma cicatriz, né? Ela pode, tem risco de infecção, tem risco de problemas na anestesia. São questões, a recuperação é mais lenta, a interação com o bebê é prejudicada, é um bebê que é retirado sem trabalho de parto, e o trabalho de parto é um benefício inigualável, não há nada que substitua o trabalho de parto para o bebê se adaptar à vida fora do útero. E nós estamos privando os bebês de nascerem pela via normal e de ter o trabalho de parto, que são aquelas horas finais em que o bebê acaba de se amadurecer, recebe vários hormônios da mãe, ele recebe também as bactérias do corpo da mãe, que são benéficas, que protegem no futuro de asma, de obesidade, de doença cardiovascular, de hipertensão, de diabetes. Os estudos estão todos comprovando isso. Então, a cesariana é um recurso maravilhoso, quando bem indicado, e é o último recurso que a gente vai utilizar. Então, nesse caso, ela poderia ser bem acompanhada durante o trabalho de parto, com o partograma, é toda uma metodologia de acompanhamento do trabalho de parto, escutando o bebê, ela do jeito que ela desejava realizar esse sonho de mulher, que é ter um parto normal e não entregar o seu corpo a uma cirurgia, né, que é uma terceirização do nascimento, digamos assim, quando a gente entrega o corpo para uma cirurgia, para o seu bebê nascer. Não é a melhor forma de nascer, nem do ponto de vista biológico, fisiológico, nem do ponto de vista emocional.
Sônia,
é importante o trabalho de parto da mulher e para o bebê também, na relação afetiva, na promoção de laços, na promoção de amor entre de vínculo entre mãe, bebê e toda a família.
A quem interessa esse número de cesáreas?
Justamente.
Hein, Sônia? A quem interessa? Há um interesse econômico aí, né? Sem dúvida, né?
Sim, nós costumamos dizer que há uma indústria da cesariana no país, em pleno curso e em ascensão. Alguns autores colocam que promover um parto normal, fazer da má assistência no parto, essa visão, né, na sociedade brasileira de que o parto normal é um parto traumático.
Isso, um sofrimento, né, aquela coisa
toda. Sofrimento, de dor, de maus tratos, de violência obstétrica. É muito bom para vender cesárea. E os hospitais e profissionais que conseguem se organizar, né, tendo sempre os leitos ocupados, as UTIs neonatais cheias de bebês retirados antes da hora de nascer, os consultórios organizados e os profissionais com seu trabalho organizado, sem ter que se dedicar ao trabalho, né, de acompanhar um trabalho de parto durante a noite ou no final de semana. Realizar cesarianas em menor tempo do que o acompanhamento de um trabalho de parto, tem realmente uma conveniência e um interesse econômico que fundamenta essa prática. E também uma desinformação muito grande dos profissionais que persistem utilizando procedimentos desnecessários, obsoletos na assistência ao parto, que provocam dor, como deixar a mulher na posição deitada com a perna para cima, né? Deixar a mulher sem acompanhante, colocar aquele soro com a ocitocina que aumenta as contrações para acelerar o parto, né? Para aquilo andar mais rápido e produzir mais atendimentos, mais procedimentos e também o que repercute no maior financiamento, né, maior alcance de recursos, né, de pagamento,
sim, mesmo, sim,
né, quanto mais produtividade, mais pagamento. Então, realmente a todos, você ia dizer alguma coisa?
Não, estou acompanhando e estou realmente assim, assustado com tudo isso, viu, Sônia?
Então a gente precisa de mais informação, de mais participação das mulheres e dos homens nesse debate, porque nós todos podemos modificar essa situação, ressaltando a importância do parto normal para a mulher e para o bebê, e o risco, na verdade, trazer a visão do risco para a cesariana. A cesariana é risco para a mulher e para o bebê e só deve ser utilizada em último caso. E não da forma como é banalizada hoje e por qualquer motivo, que são vários mitos ou mentiras mesmo, que são utilizadas para causar medo, né, receios numa mãe ou numa gestante no final da gestação ou dos pais de que aquele bebê está em risco. E, na verdade, nada se comprova, como aconteceu com o caso da Delir, né? O bebê estava muito bem, ela estava em trabalho de parto, houve realmente um abuso de poder ali, do ponto de vista, no meu ponto de vista, né? Seja da interferência médica ou da justiça.
Certo, agora são 10 horas e 53 minutos, você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com a coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sônia Lansky. Sônia, aproveitar então, queria que a senhora falasse pra gente aí qual que é o papel dessa comissão aí, a Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte.
Olha, a gente vem trabalhando no sentido de criar um outro referencial, de promover um outro referencial teórico e ético em Belo Horizonte, considerando todos os benefícios que podem ser acessados para os bebês e para as mulheres no momento do nascimento, na gestação e no nascimento. Nós lutamos, né, trabalhando para reduzir mortalidade materna, as mortes maternas relacionadas à gestação e ao parto, as mortes de mulheres, né, em idade reprodutiva, que são evitáveis, e as mortes infantis, a mortalidade infantil. Então, nós trabalhamos com a investigação dos óbitos, todas as mortes que acontecem na cidade, aprendemos com essas mortes para trazer os profissionais e a sociedade e a comunidade de forma geral, as universidades, as causas principais relacionadas a essas mortes e promover o nascimento saudável. Então, a realidade de hoje de violência no trabalho de parto e excesso de cesariana não é satisfatória. Nós temos que transformar essa realidade num outro cenário em que o parto e o nascimento seja realmente a celebração do nascimento de uma criança, a celebração da vida, que seja prazerosa, uma experiência fortalecedora dos laços entre mãe e filho, pai e mãe e filho, né, a família envolvida, que promova saúde, né, e que evite esses efeitos danosos à saúde da criança e da mulher, como eu falei, todas as repercussões negativas e os riscos desnecessários que envolvem tanto um parto mal assistido, porque ninguém está defendendo parto normal a toda custa, nós queremos que a mulher tem o direito de acessar a melhor tecnologia no momento do parto e que seja tratada com respeito e dignidade. Então, que ela tenha espaço, que ela fique com quem ela quiser, que ela fique na posição que ela queira, que ela utilize os recursos de conforto que estão aí disponíveis, mas que são pouco utilizados de forma geral nas maternidades, que só seja feita intervenção se realmente justificada. As intervenções desnecessárias, elas são uma violência contra a mulher, né? O corte da vagina sem indicação, a mulher ficar de jejum ou deitada, como eu falei, usar esses hormônios para acelerar o parto, que não respeita a naturalidade do processo, a fisiologia do processo, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito de vivenciar esse processo, cada caso é um caso. Então, nós temos que assistir, dar assistência para a mulher e para o bebê, apoiando esse momento que é dela. O parto é da mulher, o parto é do corpo da mulher. E ela é a melhor pessoa que pode dizer como é que ela pode experimentar e quer experimentar esse processo. Então, nós temos que apoiá-la, ajudá-la, estar ao lado, sempre, acompanhar, identificar riscos, se houver. Os riscos acontecem em 10% dos casos, 10% a 15% dos casos. E não o contrário, que é hoje o que predomina nesse imaginário brasileiro, que gravidez é risco, que é doença, que parto é risco e é doença, e que precisa de uma cirurgia ou de um profissional médico para acompanhar. Não é verdade. Nós precisamos de equipes multiprofissionais, a inserção da enfermeira obstetra, que é uma cuidadora, né, que acompanha esse processo fisiológico, da doula, que é uma apoiadora, mulher que apoia emocionalmente a gestante em trabalho de parto, do acompanhante, que é lei federal e municipal, uhum. E que muitas mulheres são privadas desse direito. Então, aí sim, eu acho que não vou dizer que é caso de polícia, mas é um crime. Uhum. Né? Deixar uma mulher em trabalho de parto sozinha. Uhum. E um bebê separado da mulher, né? Tudo que o bebê precisa quando nasce é uhum. estar junto com sua mãe, é do aconchego da sua mãe.
Uhum.
E uma cesariana, ou separar o bebê da mãe, não se justifica a não ser que eles estejam com algum problema.
Okay.
Então, nós trabalhamos na Secretaria dessa forma, fazendo esse debate permanente, trazendo os atores responsáveis, corresponsáveis por essas questões, pela transformação dessa realidade, né? Para o debate, para as ações de implementação dessas práticas desde o pré-natal, empoderando as mulheres, trazendo os conselhos de saúde, as universidades, a UFMG é fundamental uhum. para se alinhar nesse processo e formar os profissionais, né, não só médicos, mas os outros profissionais, nessa cultura de promoção da saúde no nascimento, que é a promoção do parto normal, do aleitamento materno e evitar mortalidade e doenças e consequências, né, adversas à saúde imediatas e futuras, como eu falei, porque isso tem impacto na vida adulta também.
Tá bom. Ok. Sônia, a batalha continua e a Rádio UFMG Educativa está aqui à disposição. Assim que né, mais novidades tivermos a respeito desse caso, que é emblemático, como você falou, vamos voltar a procurá-la também. Tá bom, Sônia?
Tá certo.
Tá bom, muito obrigado.
Estou à disposição, viu?
Tá,
muito obrigada,
Sônia.
A você.
Tá, joia. Um abraço.
Obrigada, um abraço.
Tá aí, a gente conversou com Sônia Lansky, que é coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. A gente falou aí, né, um pouco dos altos índices de cesáreas, o caso da Delir Carmen Lemos, que foi retirada de casa e obrigada a submeter a cirurgia cesariana para ter o filho. E as condições
e ela não
aí,
queria, isso. né, Lourdes? Eu não sei
não,
o que fazer.
Não queria, o tempo todo.
É,
ela assinou
negociou,
o termo, foi no hospital, assinou o termo, voltou para procurar outro hospital, mas foi
mesmo.
Buscada dentro de
Chama
casa.
Chama a polícia? Contra a polícia? Como é que faz? Aciona o Ministério Público contra o Ministério Público? Não sei. Não sei o que fazer, né? Não sei mesmo.
Difícil.
É, porque se você decidiu, negociou
e
assinou,
nada.
Não adiantou nada, então não adianta. Não adianta, na verdade
é essa. Pra que serve tudo isso?
Pra que serve tudo isso? E a figura do pai também, onde é que fica nisso aqui, como é que faz, né? Então, é realmente, sei lá, viu? Muito estranho. Então, vamos lá, continua, desculpa aí.
Tá aí, então só...
Porque tem um contato, né, que é importante aqui.
Isso, da Comissão Perinatal, né, que fica na Secretaria Municipal de Saúde, ali na Avenida Afonso Pena, número 2336, no 12º andar. E aí tem um telefone para contato, que é o 3277-5053, 3277-5053, e o site é bhpelopartonormal.pbh.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.